Câmara Municipal de Quirinópolis, gestão 2017-2018. Trabalhando por você.
Bom dia a todos. Que Deus abençoe cada um dos presentes, nobres colegas vereadores, a quem esteja nos acompanhando neste momento na nossa página do Facebook. Muito obrigado por vocês estarem nesse momento acompanhando o trabalho dos vereadores. Cumprimentar o ex-vereador dessa Casa de Leis, o Álvaro. Cumprimentar o pessoal da educação presente. Doutora Lívia, muito obrigado, doutora. E a todos os presentes, assessores, muito obrigado pela presença. Solicita a secretária se acorda regimental.
Sim, há número legal e informo aos presentes que, de acordo com a linha D do parágrafo 5º do artigo 198 do Regimento Interno desta Casa de Leis, não é permitida manifestação de apoio ou reprovação do que se passa em plenário, assim não pode haver palmas ou vaias neste local. Informo ainda que não é permitida filmagem, radiação sonora e transmissão televisiva, sem o devido cadastramento junto à secretaria e o consentimento da mesa diretora.
Justificar a falta do vereador Marquinhos, está com problemas de saúde, e justificou a mesa diretora a falta dele. Havendo número legal, declaro aberta a presente sessão. Solicito a secretária que proceda à leitura do expediente.
Ofício 065, do prefeito Gilmar Alves da Silva, que solicita a retirada do projeto de lei 037, de 25 de outubro de 2017, que dispõe sobre alterações no plano de custeio do regime próprio de previdência social de Quirinópolis e contém outras providências. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que encaminhe este requerimento ao senhor prefeito de Quirinópolis, Gilmar Alves, com cópia para o secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando a construção de pista de caminhada em volta do campo de futebol localizado no bairro Flamboyant. Apesar de haver um campo de futebol cercado e gramado no bairro Flamboyant, não há construção de calçada em torno do mesmo. Sendo assim, há o grande acúmulo de poeira e, durante este tempo seco, os moradores têm reclamado desta excessividade que tem invadido suas casas, dificultando a vida principalmente daqueles que possuem problemas respiratórios. Apesar de o problema do excesso de poeira ser geral nessa época do ano, a construção da calçada amenizaria o mesmo e ainda poderia ser usada para atividades físicas, sendo usado como modelo o campo de futebol Pedro de Quinho. Sendo assim, a obra seria benéfica em ambos os sentidos. Veroneida Rodrigues de Assis, Dalmo Machado Borges. O vereador subscrito solicita de Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que encaminhe este requerimento, depois de lido e aprovado pelo plenário da Câmara, ao senhor Gilmar Alves, prefeito municipal, com cópia ao responsável pela Agência Municipal de Trânsito e Segurança, solicitando a instalação de redutor de velocidade na rua Capelinha, próximo ao cruzamento com a rua Getúlio Vargas. O requerimento fundamenta-se em reiterados pedidos de cidadãos que moram naquela localidade, haja vista que o trânsito de ônibus e outros veículos pesados é intenso, considerando que a rua Capelinha dá acesso para o anel viário. Além disso, vários acidentes já aconteceram na referida rua, devido ao excesso de velocidade, à imprudência e à falta de respeito à sinalização de trânsito. Na certeza de ser atendido, peço deferimento. Oscar de Lima Pires Júnior. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que viabilize a reforma da sala de velório municipal. Justifico o presente requerimento, visto que a população tem reclamado bastante da situação em que se encontra a sala de velório municipal. Alegam que o teto da mesma encontra-se desabando e com goteiras, que os banheiros estão sem condições de uso, precisando serem reformados com urgência. Ainda mencionam a falta de um bebedouro, sendo assim solicitado do prefeito Gilmar Alves, que sensibilize-se a essa causa e determine a reforma do prédio, pois sabe-se que a família enlutada merece total respeito e dignidade numa hora tão triste. Sabendo que a população merece o amparo e respeito, espera-se que este requerimento seja atendido. Andréia, enfermeira. Venho requerer a Vossa Excelência, nos termos do artigo 238, inciso 1 do Regimento Interno, que depois de lido e aprovado na sala das sessões, que oficie o senhor superintendente da SMT com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que viabilize a construção de redutor de velocidade na Rua 1, número 26, no bairro Jardim Bom Pastor. Justifico o presente requerimento, visto que no local os veículos trafegam em alta velocidade, correndo grave risco de acidentes entre veículos ou pedestres. Sendo assim, a fim de evitar que isso ocorra mais vezes e visando o cumprimento das leis de trânsito brasileiras, espera-se que o requerimento seja atendido pelo chefe do Poder Executivo. Nestes termos, pede e espera aprovação. Cassinho da Usina. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Quirinópolis, venho através desta, junto a esta Casa de Leis, usando de minhas prerrogativas regimentais, apresentar moção de aplauso à professora Leuzimar Terezinha Alves, mais conhecida como Leuza Bento, pelo esforço e empenho em atenção à educação quirinopolina durante 26 anos de sua vida. Leuza, você merece respeito e gratidão. Haja vista que você é uma profissional digna da mais profunda admiração pela forma incansável com a qual se dedicou ao seu objetivo e profissão com determinação. Sou grata porque tenho a certeza que ainda há profissionais como você, que se empenham ao ensinar por amor, não somente pelo atrativo financeiro que movem as pessoas a trabalhar. Durante todos esses anos, 26 anos de sua vida dedicados à educação, mesmo tendo conseguido a tão almejada aposentadoria, você ainda quis continuar trabalhando por mais um ano, à frente da vice-diretoria da Escola Municipal Canaã, voluntariamente. Quero destacar que, mesmo sendo voluntária, inexistindo a obrigação de cumprir horários, metas, responsabilidades, você fez isso com afinco e profissionalismo. Por isso, quero agradecer profundamente pelos anos dedicados à educação, pois você merece todo este reconhecimento e sucesso. Afinal, sabemos que quando se trabalha e se luta honestamente, como você sempre fez, o sucesso pode demorar, mas quando chega, traz muita satisfação e uma grande recompensa. Saiba que você é muito admirada. Te desejo tudo de bom nessa vida e que você realize tudo que almejar. Veroneida Rodrigues de Assis. Usando de nossas prerrogativas regimentais, viemos através desta apresentar moção de aplausos ao ilustríssimo senhor Tiago de Freitas Rezende, que exerceu durante 10 meses nesta Casa de Leis o cargo de vereador suplente e que agora deixa de fazer parte do nosso convívio profissional. No entanto, o senhor é o tipo de pessoa que vai além de suas competências profissionais. Faz parte do grupo de pessoas que fazem a diferença, principalmente pela sua atitude de excelência, pela postura de conciliar seu dinamismo com grandes qualidades humanas. Por muito que se procure, pessoas assim são raras e, por vezes, insubstituíveis. Queremos dizer que foi um prazer colaborar e sermos seus colegas durante esse tempo que trabalhamos juntos. Sua dedicação será sempre lembrada entre todos nós e, ao mesmo tempo, será um exemplo para imitarmos de perto. Que tenha muito sucesso em seu futuro, tanto pessoal como profissional, e que todas as suas metas possam ser alcançadas de forma brilhante. É a moção. Edivaldo Antônio de Souza, André Enfermeira, Cassinho da Usina, Marcos Antônio Cabral, Veroneida Rodrigues de Assis, Marcos Túlio Barroso, Márcio Pereira de Oliveira, Oscar de Lima Pires Júnior, Dalmo Machado Borges, Valdivino Duarte de Oliveira, Ivislaine Geisa Paixão Oliveira, Márcio Augusto Lemo Xavier, Nicolina Maria da Costa Pereira. Pareceres das comissões competentes e jurídicos favoráveis ao projeto de lei do Executivo 038... 039, 040, projeto de emenda à lei orgânica, projeto de lei do Legislativo 006.
Cumprimentar a imprensa escrita e falada. Muito obrigado pela presença dos senhores. Solicita a secretária se há algum vereador inscrito no grande expediente.
Não, não há.
Passamos para a ordem do dia. Solicita a secretária que proceda à leitura da ata da sessão anterior.
Ata da 43ª Sessão Ordinária da 18ª Legislatura da Câmara Municipal de Quirinópolis, Estado de Goiás. Aos 8 dias do mês de novembro de 2017, às 8 horas, reuniram-se no plenário da Câmara Municipal, situado à Praça dos Três Poderes, 88 Centro, os senhores vereadores Acácio Divino Vieira de Assis, Dalmo Machado Borges, Márcio Augusto Lemos Xavier, Márcio Pereira de Oliveira, Marcos Antônio Cabral, Marcos Túlio Barroso, Nicolina Maria da Costa Pereira, Oscar de Lima Pires Júnior, Valdivino Duarte de Oliveira, Veroneida Rodrigues de Assis e Vislane Geisa Paixão Oliveira. Ausentes os vereadores Edivaldo Antônio de Souza e Dagmar André de Oliveira. Faltas estas que foram justificadas pelo senhor presidente. Havendo quórum regimental, o senhor presidente interino Valdivino Duarte de Oliveira declara aberta a presente sessão, dando boas-vindas aos presentes. Prosseguindo, o senhor presidente determina que seja feita a leitura das matérias apresentadas. Foram lidos os projetos de lei do Poder do Poder Legislativo de número 005, o qual proíbe a inauguração e a entrega de obras públicas incompletas ou que, embora concluídas, não atendam ao fim que se destinam e dá outras providências. 006, o qual dispõe sobre a obrigação do loteador de sinalizar vertical e horizontalmente o trânsito nos logradouros de loteamentos implantados no município de Quirinópolis e dá outras providências, ambos de autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier. Projeto de Decreto Legislativo 016, o qual concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Ilza Divina Gonçalves da Silva e contém outras providências. De autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. Foram lidos os requerimentos de números 327, de autoria do vereador Márcio Pereira de Oliveira, 328 e 329, de autoria da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, 330, de autoria do vereador Marcos Antônio Cabral, 330, de autoria do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, 332, de autoria da vereadora Ivislaine Geisa Paixão Oliveira. Foi lida a moção de número 065, de autoria do vereador Acácio Divino Vieira de Assis, a qual parabeniza a senhora Renata Cabral Siqueira Silva, diretora da Escola Vicente Fernandes da Silva Neto, pelo trabalho realizado à frente da escola. Dando sequência, o senhor presidente passa para a parte destinada ao grande expediente, solicita da secretaria se alguém inscrito. Não havendo nenhum orador inscrito, o senhor presidente adentra para a ordem do dia. Na sequência, o senhor presidente determina que seja feita a leitura da ata da sessão anterior. Após a leitura, o senhor presidente coloca a redação da ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação, a mesma é aprovada por unanimidade. Na sequência, o senhor presidente coloca em discussão e votação os requerimentos 321, 323 a 326. O requerimento 321 foi discutido pelo vereador Dalmo Machado Borges, 324 discutido pelos vereadores Nicolina Maria da Costa Pereira e Veroneida Rodrigues de Assis, 325 discutido pela vereadora Veroneida Rodrigues de Assis. Logo em seguida, os requerimentos foram aprovados por unanimidade. Não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente passa para a parte destinada às explicações pessoais, fazendo uso da palavra os vereadores Oscar de Lima Pires Júnior, Acácio Divino Vieira de Assis, Nicolina Maria da Costa Pereira, Marcos Antônio Cabral e Veroneida Rodrigues de Assis. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, o senhor presidente encerra a presente sessão, convocando os senhores vereadores para reunirem-se no dia 9 de novembro de 2017, às 8 horas, no local regimental. Para constar, lavra-se a presente ata e que, após lida e aprovada, vai devidamente assinada.
Está em apreciação a ata. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Coloco em votação os projetos e os requerimentos.
Segundo turno de discussão, projeto de lei do Executivo 031, que dispõe sobre o plano plurianual do município de Quirinópolis para o período de 2018 a 2021 e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo número 031. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de lei do Executivo em primeira votação, o 038, que institui o Programa Integrado de Atendimento ao Cidadão, tudo aqui e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 038. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 039, que autoriza a abertura de crédito adicional especial para o Fundo Municipal da Educação de Quirinópolis e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 039. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de Lei do Executivo 040, que autoriza a abertura de crédito adicional especial para o Fundo Municipal de Proteção e Defesa do Consumidor e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto do Executivo 040. Senhor, com a palavra, nobre colega vereador Oscar.
Olhando esse projeto de lei, vejo que é importantíssimo, né, nós darmos condições para que o PROCON funcione de modo adequado. Inclusive, eu quero parabenizar a dona Deusani, que hoje é servidora lá do PROCON, atende muito bem as pessoas e tenta dar a solução para os casos. Mas, infelizmente, é impossível atender todas as situações numa sala tão pequena, sem auxiliares, né? As pessoas às vezes vão até o PROCON para levar as suas reclamações e não tem o mínimo, né, de conforto ali naquelas dependências. Inclusive, eu procurei o secretário Alex, quando ele ainda era o responsável pela pasta. Ele garantiu que iria fazer adequações, que o prédio, que é o segundo anexo, seria reformado, né? E eu falei para ele: olha, mas antes de ir para uma reforma mais contundente, profunda, vamos tentar pelo menos minimizar a situação aqui, o PROCON atender todos os dias. E uma das reiteradas reclamações da servidora é essa falta de outras pessoas, porque lá no PROCON acontece já audiências, processos, né, que podem ser resolvidos ali mesmo. Então, acredito que o projeto de lei, como nós já votamos no mês passado, a criação de um órgão específico para dar sustentação ao PROCON, já vai melhorar. Agora o governo municipal já está mandando um pedido de autorização de crédito para que isso aconteça. Então, nós esperamos que, aprovado isso daqui, o PROCON municipal de Quirinópolis comece a realmente ter a sua autonomia financeira e tratar ainda melhor os cidadãos que procuram lá.
Continua em apreciação o projeto do Executivo. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de emenda à lei orgânica que acrescenta o artigo 276-A à lei 1717, de 5 de abril de 1990, quanto à criação de áreas de interesse turístico e ecológico para implantação de condomínios fechados e afins, e contém outras providências.
Está em apreciação o projeto de emenda do nobre colega vereador Márcio Xavier. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado. Mas é porque foi do Executivo o projeto. Obrigado, meu Oscar. Houve um erro de comunicação aqui.
Projeto de lei do Legislativo. Do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, que dispõe sobre a obrigação do loteador de sinalizar vertical e horizontalmente o trânsito nos logradouros de loteamentos implantados no município de Quirinópolis e dá outras providências.
Está em apreciação o projeto, esse sim, é do vereador Márcio Xavier. Em votação, com a palavra o autor da matéria.
Bom dia a todos, bom dia colegas vereadores. Esse projeto ele vem de encontro ao grande crescimento de loteamentos que nós tivemos há alguns anos anteriores e provavelmente vamos ter outros agora, onde os loteadores, né, as empresas que fazem o loteamento, elas vinham vendem os seus lotes, né, o imóvel, e depois faz a infraestrutura, mas a sinalização, a segurança com o trânsito ficaria a cargo da prefeitura. E é sabido por todos que todos os municípios passam por dificuldades, né, e esse encargo nós podemos passar tranquilamente aos loteadores, porque tinta para pintar o asfalto é caro, as plaquinhas de sinalização do trânsito e dos logradouros também não é brincadeira você fazer. Um loteamento com mais de 1.000 lotes fica caro, isso aí. E a pessoa, o loteador vem cá, vende, pega o seu dinheiro e deixa o problema para trás. Então, nesse sentido, é que eu ponho esse projeto, né, para facilitar a nossa vida. Assim que o loteamento estiver pronto, a sinalização já vai estar pronta também. Outra coisa importante é que, para assegurar esse serviço, no projeto de lei existe a caução dos lotes. Caso o loteador não faça, a prefeitura tem a possibilidade de vender o lote dele e sim fazer o serviço. Tá? Então, essa caução dos lotes é uma maneira da gente assegurar o cumprimento da lei. Muito obrigado.
Continua em apreciação com a palavra a nobre colega vereadora Nicolina.
Bom dia a todos, senhor presidente, mesa diretora, vários vereadores, assistência que muito nos honra com a presença de vocês, o nosso respeitoso abraço aos nossos professores aqui presentes. Quero citar o nome também da nossa coordenadora da educação física, da nossa Secretaria Municipal de Educação, a professora Poliana Donjazo, todos vocês aqui presentes, meus cumprimentos. Eu quero parabenizar o novo vereador, Marcos Xavier, por esse projeto. A gente que hoje milita na parte imobiliária, é muito grande o que acontece isso. Grandes investidores vêm de fora e fazem um investimento muito grande em Quirinópolis. Só que depois também eles vão embora, né, e só leva daqui o lucro de que realmente as vendas do loteamento, e isso também, nobre vereador, faz parte da infraestrutura que a lei federal, o código de postura, exige que todo o que tem e faça um grande loteamento, principalmente habitacional, é necessário que componha toda a infraestrutura. Quero parabenizar a Vossa Excelência, porque é realmente bem lembrado isso aí, e o que mais ficou seguro foi o calção. Não adianta que aqui vende os loteamentos, e aí começa a ter aquele movimento muito grande naquele setor. Aí vem realmente a questão do trânsito, que ali não tem nenhuma sinalização, deixando para o município realizar. E sendo que o poder econômico sempre está nas mãos de quem vem. Parabéns, tem minha aprovação.
Continua em apreciação o projeto. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado.
Projeto de decreto legislativo da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que concede título honorífico de cidadã quirinopolina à senhora Iusa Divina Gonçalves da Silva e contém outras providências.
Está em apreciação da vereadora Veroneida, e ela gostaria que fizesse a leitura do histórico da homenageada.
Iusa Divina Gonçalves da Silva nasceu em Centralina, Minas Gerais, no dia 29 de julho de 1960. Veio com a família morar em uma fazenda na região de Quirinópolis com apenas um mês de vida. Iniciou os estudos na Escola Municipal Canaã, onde concluiu o ensino fundamental, cursou a segunda fase no Colégio Estadual Dr. Pedro Ludovico e magistério no Colégio Estadual Independência. Graduou-se em Letras Modernas na FESURV, Rio Verde, atual UNIRV. Logo em seguida, concluiu a pós-graduação em Língua Portuguesa. Em 1980, iniciou sua carreira profissional na educação na Escola Dr. Onério, contratada no governo de Ari Valadão, onde ficou por 3 anos na regência de sala de aula, depois deslocada para o Colégio Estadual Independência, onde trabalhou por 29 anos, exercendo várias funções, dentre elas diretora, coordenadora de turno, secretária-geral, coordenadora do Laboratório de Informática e regência de sala de aula, sempre com muita dedicação e excelência. E a vida foi se fazendo passo a passo, foi caminhando, e nessa caminhada adentrou no mundo da educação e da administração pública de Quirinópolis. Em 1998, passou no concurso do município, foi efetivada, nomeada em 2002, onde foi para a Secretaria Municipal de Educação, sendo coordenadora do PDD. De 2005 a 2012, lecionou em várias escolas públicas da cidade do campo, dentre elas a Escola Municipal Rural Sabino Tomé, Escola Municipal Professora Zeusani, Escola Municipal Márcio Ribeiro, Escola Municipal Maria Inês e Escola Municipal Rural Lino Gedeão. Sempre participando de ações e projetos de melhoria do ensino, prestou serviço na UEG por 5 anos. Em 2013, retornou para a Secretaria Municipal de Educação de Quirinópolis como diretora-geral, prosseguiu de forma honrada e nunca mediu esforços para ajudar o próximo, sempre acolhendo os mais necessitados. Em abril de 2016, assumiu a Secretaria Municipal de Educação até dezembro de 2016. No período que esteve à frente da Secretaria Municipal de Educação, dedicou todo o seu empenho para que a educação seguisse o ritmo de crescimento que o município apresenta. Atualmente aposentada do Estado, é regente de sala de aula nas disciplinas de língua portuguesa, CQV e artes na Escola Municipal Rural Lino Gedeão, na região Inhumas, e completa a carga horária na Escola Municipal Professora Zeusani, com aulas de ensino religioso. Mulher forte, guerreira, teve 2 filhos, João Paulo da Silva Lopes e Jefferson da Silva Lopes. De seus filhos vieram os netos Maria Eduarda Martins Lopes, Giovana Estevam Lopes e Guilherme Estevam Lopes. Professora Iusa, como é conhecida por todos, é valorizada pelo seu espírito conciliador e por não abrir mão de valores inegociáveis, como respeito ao próximo e o compromisso com a justiça no cuidado do mundo. Ser professor é aprender, e aqui em Quirinópolis, Iusa Divina aprendeu com seus pais cada aula de vida que ainda respira com alegria. Aprendeu a sorrir e teve a lição das lágrimas também. Aprendeu a ser filha, irmã, amiga e ensinou aos seus filhos as mesmas lições. Vale destacar que seu coração é imenso e sua casa muito acolhedora, recebendo professores, pais e alunos. É exemplo e motivação para todos que a cercam. A concessão do título de cidadania se justifica pelos relevantes serviços prestados ao povo quirinopolino em reconhecimento ao trabalho realizado em prol da educação.
Está em apreciação o projeto da nobre colega vereadora Veroneida. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
Bom dia, mesa diretora, bom dia aos colegas vereadores, um bom dia a todos aqui presentes, né? Hoje é um dia muito especial, né? Porque eu estou tendo assim, a oportunidade de homenagear 2 pessoas queridas, né, da educação, que é a professora Leusa. Daqui a pouco vou falar um pouquinho sobre ela, mas agora o momento tem falado do projeto da professora Iusa. Então, assim, foi uma grande, né, educadora, mãe, amiga. Então, assim, foi uma grande parceira, né, professora Nicolina? Lá na Secretaria Municipal de Educação, esteve ao meu lado, assim, junto, né, em todos os momentos. Quando eu me afastei, ela assumiu a Secretaria Municipal de Educação com muito, assim, profissionalismo. Então, esse título, Iusa, faz assim, jus ao que você realmente merece. Lá na Secretaria Municipal de Educação, ela era carinhosamente chamada de mãe. E ainda hoje, Maria José, os funcionários, a nossa equipe que lá ainda a chama de mãe. Então, assim, é um tratamento muito carinhoso e que ela merece. Então, assim, como sua amiga, colega de profissão, é com muito, muito orgulho que eu propus esse título de cidadã quirinopolina a você. Tá? Parabéns mesmo, viu? De coração.
Continua em apreciação o projeto, com a palavra o nobre colega vereador Oscar.
Mesmo que eu já tenha pronunciado no projeto do PROCON, né? Mas eu quero desejar bom dia a todos. né, a mesa diretora, os nobres colegas vereadores, a todos que estão aqui, a imprensa, os assessores e servidores da Câmara. E de forma especial quero agradecer a Veroneida e elogiá-la pela propositura do nome da professora Iusa. E de forma especial saúdo a Iusa com um bom dia, porque o que se espera de qualquer pessoa, né, que recebeu de casa, de berço, a educação, é o respeito para com os outros, é o acolhimento, é o carinho. E quando essa pessoa passa a ser servidora pública, a gente espera ainda mais. Porque quando alguém entra para o serviço público, ela naturalmente sabe que ela vai encontrar-se com muitas pessoas. E que essas pessoas precisam de um serviço que é de todos. E quando nós chegamos em uma repartição pública e que nós encontramos uma pessoa dedicada, amorosa, atenciosa, acolhedora, né, que são todas virtudes herdadas, a gente se sente realmente num lugar onde o patrimônio público está à disposição do interesse público. E tudo isso, Iusa, eu consigo contemplar em você, né? Todas as vezes que eu tive na secretaria ou que eu te encontrei no exercício das suas funções como servidora pública, você demonstrou esse carinho, essa atenção. E nós nos conhecemos fora da administração pública, lá na comunidade religiosa, mas chegando mais perto, a gente vê melhor o que é uma pessoa. Então, parabéns por esse título, merecidíssimo. Alguém que contribuiu efetivamente para que a cidade de Quirinópolis, para que os meninos e meninas de Quirinópolis, porque você lidou com esse público, né? Com os meninos e meninas de Quirinópolis. E não tem transformação maior que se possa fazer numa cidade, numa sociedade, do que através da educação. Ser professor, ser educador, transforma o mundo, porque dá à pessoa as competências necessárias para a vida na sociedade. E mais do que educar falando, você educa com o seu testemunho, com o seu exemplo. E por isso eu tenho a alegria de dizer que eu aprovo o seu nome para receber o título de cidadã quirinopolina.
Com a palavra o nobre colega vereador Dalmo Sorozinho.
Bom dia, presidente. Bom dia, mesa diretora, aos nobres colegas vereadores. Bom dia aos presentes. A Iva, ex-diretora da Escola Canã, Leusa. Os demais presentes, Dalva. Esqueci seu nome agora mesmo. Leandro, alô, Leandro. Todo. João Paulo, Iusa. Maria José, colega nossa ali da... Amiga também de muito tempo, imprensa escrita falado, Elias, Nilda, Tamires, Rodrigo Ribeiro. Veroneida, parabéns pelo título que você está homenageando a Iusa, minha amiga. A moção é a Leusa, que são duas pessoas muito dedicadas. A Iusa, eu tenho mais convívio com ela, sou um amigo de longas datas. A Iusa é uma pessoa que tem me emoção de falar dela, porque nunca vi a Iusa triste falar chegar. Uma pessoa muito humilde, com um cliente que foi sempre cliente do mercado que eu tenho ali em frente à rodoviária, ou então na casa dela, ou então na Secretaria de Educação. Parabéns, Veroneida, Iusa, merecida. Eu tenho o prazer de ser seu amigo. Muito obrigado.
Continua em apreciação com a palavra a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, mesa diretora, para os vereadores, vereadora e assistência hoje, que muito nos honra com a presença. Senhor presidente, ontem quando eu ouvi, lendo a concessão desse título de cidadania à professora Iusa, eu me assustei, não, vereadora. Pensei, mas eu acho que ela é natural de Quirinópolis. Hoje, ouvindo a história, realmente... ainda com um ano, né, chegando a essa terra e reconhecendo o grande trabalho, a relevância do trabalho que a professora Iusa tem feito no nosso município, nada mais justo. De coração, de dedicação, de sentimento, de afeto, ela já é crinopolina. Mas é importante é que essa casa de lei, através da matéria da nova vereadora Veroneia, reconhece e torna legítima, né, essa concessão do título da cidadania crinopolina. Quando eu cheguei à Secretaria Municipal de Educação, neste ano ainda, a professora Yusa, de portas abertas àquela secretaria, me respaldou com toda a orientação, professora, com toda assim, vontade, dinamismo, humildade, simplicidade. Eu tenho muito que te agradecer. Nós somos amigas na sociedade, admiro muito, somos da mesma religião também, mas é muito justo. Eu acho que o título cidadão crinopolina tem que ser realmente a pessoa que faz jus. E você, professora, como ser humano, como cidadã, como mãe, como exemplo da sociedade, faz jus a esse título. Sou favorável, nova vereadora. Quero parabenizar a nova vereadora por concessão desse título. Tão jus faz a pessoa. Obrigada.
Continua em apreciação o projeto. Com a palavra, o nobre colega vereador Márcio de Oliveira.
Bom dia, senhor presidente, bom dia aos colegas, comunidade aqui presente, doutor João, que é o filho da Iusa. É importante a gente lembrar que, como disse a Nicolina, a Veroneida, o título de cidadão é para a pessoa que faz a diferença, né? E a gente conhece a professora Iusa, sabe que ela é uma pessoa que faz a diferença, tanto na vida profissional, como também como um ser humano, coração bom. É um anjo bom que veio para a Terra. Muito obrigado.
Continua em apreciação, parabenizar a professora Iosa, que foi minha professora. Então, eu conheço e tenho como falar. Parabéns, que Deus te abençoe e você é merecedora. Parabéns, viu, vereadora, pelo título. Está em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado.
Veto total ao projeto, ao autógrafo de lei que altera a denominação da via secundária 2 no Distrito Industrial de Quirinópolis. Sendo que quem votar sim, rejeita o veto. Quem votar não, aprova o veto.
É aquele que ficou errado na rua lá, da Rayala lá, da menina da Rayala. É o veto, tem que votar sim, tá? Tudo sim. Tudo sim.
Está em apreciação o veto do executivo. Nominal. Acácio Divino Cassim.
Não.
Dagmar Andréia.
Não.
Dalmo Machado.
Não.
Edivaldo Antônio. Não. Márcio Augusto Lemes Xavier.
Não.
Márcio Pereira de Oliveira.
Não.
Marcos Antônio Cabral.
Não.
Marco Túlio, faltou, justificou, que está com problema de saúde. Oscar de Lima Pires Júnior.
Então, eu, na verdade, não estou entendendo por que nós temos que votar não. E eu acho que o povo que está vendo aqui também não está entendendo, não. Eu acho que tinha que explicar esse negócio aí, porque... Se o prefeito está mandando um veto para a gente, ele vetou o autógrafo, está mandando para a gente aprovar ou não o veto dele. ou se nós queremos derrubar ou não o veto. É isso que nós estamos votando? Nós
estamos derrubando o veto, entendeu?
Ah, se nós não queremos derrubar o veto, nós se nós aprovamos o veto.
Nós não vamos aprovar o veto, porque o nome da rua lá, ela houve um erro, né, Veroneida? Então, não justifica nós aprovarmos o veto, entendeu? Por isso que não... É, justifica aprovarmos o veto e não reprovar o veto, entendeu? Então, a Jerusa vai fazer a leitura aqui, para todo mundo entender, né? Porque senão fica as pessoas perdidas aqui.
Do veto, artigo 345, no inciso 7... Encerrada a discussão da matéria, passar-se-á imediatamente a votação do veto, que se realizará pelo processo nominal, votando sim os que aprovarem, rejeitando o veto, e não os que rejeitarem, aprovando o veto.
Ficou entendido agora, pessoal?
De ordem, senhor presidente, eu estava fora, então eu gostaria que falasse novamente a descrição desse projeto. Pode, doutor?
Pode, ela...
Deixa eu explicar o que está acontecendo. É, nós propusemos a mudança de a rua que passa lá em frente à Rayala para o nome da filha do Edivaldo, a Luciane Fernandes Marques, fazendo uma homenagem à família. E eu, juntamente com o Márcio Xavier, né, que é o que mais entendeu coisa, a doutora Lívia, né, nós fizemos. Só que aí, a Rayala, eles mudaram a frente da Rayala, não foi isso, Márcio Xavier? E o Márcio Xavier me orientou a fazer conforme estava lá nos registros. Mas como mudou, e o Edivaldo gostaria que fosse realmente aquela rua que passa hoje onde a Rayala está virada mesmo, que é a entrada da Rayala e a rua de acesso. Então, para a gente fazer, tem que... Esse projeto tem que ser vetado para que ele entre novamente no mês de dezembro e fique na rua correta. Não é que o prefeito está rejeitando a homenagem à filha do Edivaldo, de jeito nenhum, porque senão pode sair até comentários maldosos falando que ele não aprovou que a rua passasse a se chamar Luciane Marques Fernandes. Não é isso, viu, gente?
Marco Antônio Cabral. Ah, peraí, você...
Então, uma das coisas que nós talvez temos que alterar na disposição do nosso regimento interno é isso daqui, né? Porque ficou uma coisa totalmente desmedida. Mas eu não aprovo a rejeição do veto.
Marco Antônio Cabral. Ele não tinha... Pulei ele aqui na hora. Nicolina Maria da Costa Pereira.
Olha, senhor presidente, eu vou votar não em nome de que o pai, ele gostaria que a rua tivesse o nome da filha. Nada mais justo, voto não.
Valdivino Duarte Oliveira.
Não.
Veroneida Rodrigues de Assis. Não. Evisane Geisa. Então, reprovado, né? Aprovado, né, o veto. Aprovado o veto. Esse veto aí deu trabalho. Nós vamos organizar esse regimento o ano que vem. Vamos atualizar, pegar um regimento de uma câmara bem organizada, porque esse nosso aqui já está ultrapassado. Os requerimentos agora.
Requerimento do vereador Oscar de Lima Pires Júnior, que solicita a instalação de redutor de velocidade na rua Capelinha.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Oscar. Em votação, senhor...
Requerimento da vereadora Evislaine Geisa Paixão Oliveira, que solicita maior fiscalização nas nascentes e córregos e rios.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Ives. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantem. Aprovado. Vereador Dalma, vereadora Veroneido, Cassim, os demais que quiserem subscrever com autorização da autora... Aprovado.
do vereador Marcos Antônio Cabral, que solicita do prefeito municipal a construção de uma praça com pista de caminhada e academia ao ar livre no bairro Jardim Vitória.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Marcos Cabral. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam se levantam. Aprovado, o vereador Cassim gostaria de subscrever.
Do vereador Valdivino Duarte de Oliveira, que solicita do superintendente da SMT, com cópia ao senhor secretário de Urbanismo e Obras Públicas, solicitando que viabilize a construção de redutor de velocidade na rua Castro Alves, na altura do lote 12 da quadra D, no bairro Vila Esmeralda.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Valdivino Duarte. Em votação, se os vereadores que estão de acordo permaneçam sentados, que discordam se levantam. Aprovado.
Vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita do prefeito e da secretária de Educação que seja providenciada a realização dos jogos estudantis nas escolas municipais da zona rural.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Veroneida. Com a palavra, a nobre colega vereadora.
É o seguinte, esses jogos, né, foram implantados em 2014, né, cadê o Valtinho, que era o superintendente de esporte? Então foram assim, muito importantes para a integração, né, dos estudantes das comunidades rurais. Então a gente fazia os intercâmbios, uma escola visitava a outra, tinha os jogos, depois tinha o retorno. E o encerramento era com um dia todo aqui na cidade, no ginásio de esporte, onde esses jogos eram realizados. Ainda não tive assim, acesso, não sei se eles estão programados para esse ano, eu não tenho um calendário. Mas é muito importante, uma vez que o custo-benefício é relevante. Então, assim, que realmente fosse feito. Porque tem, as escolas vão fechar, mas enquanto tem escola no meio rural, a gente tem que proporcionar aos nossos alunos essa oportunidade, né, de intercâmbio, de socialização. E a gente sabe que o esporte é de fundamental importância nisso, né? Então, eu também aproveito esse projeto para parabenizar o Valtinho pelo trabalho que ele fez à frente da Superintendência de Esportes. Foi um trabalho, assim, realmente fantástico, né? Foi que eu não vou ficar falando de passado, mas agora não teve jeito.
Com a palavra, o vereador Marcos Cabral.
Bom dia, senhor presidente, mesa diretora, nobres colegas, imprensa escrita e falada, todos que encontram aqui nesse recinto. Também quero cumprimentar Dom Charles. Veraneida, ontem, depois que leu esse requerimento, eu fui até a secretaria e conversei com a Poliana. Inclusive, até a tabela já está pronta. Prontinho, já está tudo ok. Muito obrigado.
Com a palavra, novamente, a vereadora Veroneida.
Pois que é, então...
É a autora da matéria, né, Veroneida?
Isso. Eu fico feliz, né? Então, só agradecer a Poliana, né? Então, está faltando mais é o quê? É o comunicar mais, que a gente... Eu não fiquei sabendo, né? Ainda não tive acesso. Então, parabéns e que realmente sejam realizados.
Com a palavra, a nobre colega vereadora Tia Nicola.
Obrigado, presidente. Eu já comentei o nome dos vereadores, a mesa diretora e essa assistência hoje que nos honra a presença. Senhor presidente, a nobre vereadora Veroneira, ontem eu ouvi atentamente a leitura do requerimento de Vossa Excelência. Mas e, hoje eu quero dizer que é desnecessário o seu requerimento, porque junto com a Poliana aqui, que é a nossa professora de educação física, a gente está realizando não o nome de que trouxe na gestão de Vossa Excelência, mas a Copa do Cerrado. Por que a Copa do Cerrado, né, Poliana? Porque a gente verifica aonde estão a localização das unidades escolares, as escolas polos. A gente se entende que a vivência do Cerrado, A gente se entende que a origem de cada escola, polo, ela tem que se realizar também na vivência e na prática. Para que a identidade dessas escolas fossem preservada, a nossa equipe reuniu desde setembro, não é isso, Poliana? A gente, junto com os diretores, nós mudamos o nome para a escola, para a Copa do Cerrado. E a Copa do Cerrado, ela vai acontecer no dia, começa 17, não é isso, Poliana? Dia 17 desse mês. A integração geral de cada escola em Quirinópolis, buscando até a parte da alimentação, apresentações. E então, eu disse para a Vossa Excelência, sim, quero parabenizar, sua preocupação é muito salutar, porque nós que somos educadoras, nós queremos que a integração, que a educação, ela se torne polivalente sempre, integração sempre. Mas e nós já estamos no dia 17 com a Copa do Cerrado, com todas as escolas polos, buscando e... Junto com isso também a gente vai focalizar hoje os novos projetos Salgado de extracurricular, que são um replantio das mudas, do cerrado, as mudas frutíferas. Então eu pediria a Vossa Excelência, se fosse do agrado e do reconhecimento e do convencimento de que está aqui o projeto, a Copa do Cerrado, posso passar, e que fosse retirado esse requerimento, porque é desnecessário hoje, mediante que já estão com a tabela toda pronta e na realização no dia 17 desse mês. Obrigada, senhor presidente, obrigada, nova vereadora, pela parceria.
Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Ontem, fiquei sabendo que o nome da professora Ionei foi indicado para ser a nova secretária de Educação, confirma. Então, desde já, eu quero saudar, né, a dona Ionei, que já foi secretária, se eu não me engano, por duas vezes, e agora pela terceira vez, né, como nova secretária de Educação. Saudar a Poliana e todos os responsáveis pela Copa do Cerrado. Acredito que incentivar o esporte é a coisa mais importante que nós temos para fazer, a cultura, o lazer, a educação. Mas eu acredito que não seja necessário a vereadora Veroneira tirar o requerimento dela. Por mais que já esteja planejado, que já esteja quase em plena execução, porque a Câmara, ela reflete um desejo. Um requerimento, ele não tem vínculo, não obriga, não onera. Né? Só de a Veroneira solicitar que seja feito, não é uma forma de dizer que não está sendo feito, né? Mas pedindo, reiterando, ou seja, confirmando o desejo que se faça, né? Eu acho assim um pouco deselegante quando um vereador sugere que o outro tire o requerimento. Eu já tive esse desprazer de um vereador fazer isso comigo, né? Quando a gente oferece aqui um requerimento, é porque alguém nos pediu, alguém veio atrás de nós. Inclusive, no dia que eu apresentei um requerimento falando sobre estradas rurais, na época, o vereador disse que já estava acontecendo, e eu tinha acabado de falar com as pessoas daquela cidade, daquela região, no velório de um parente deles aqui. E eles falaram, está acontecendo isso e isso. Então, assim, quando o desejo de um vereador é expresso num requerimento, ele tem por trás outras pessoas, né? E eu acredito que não seja necessário a vereadora Veroneira tirar o requerimento dela, né? Que é justo.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Veroneira. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados.
Eu quero me abster de votar, porque eu me certifico que a Copa já está pronta. Então, vou me abster de votar no requerimento da nobre vereadora, porque eu me certifico que a missão está cumprida no meu entendimento.
Está em votação o requerimento. Senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Os que concordam, se levantem. aprovado, e a nobre colega vereadora Nicolina, ela obteve o voto. Você votou, né, Nicole? Você levantou, né? Então, contrário, tá? Com o voto contrário da vereadora Nicolina.
Requerimento da vereadora Veroneida Rodrigues de Assis, que solicita do prefeito municipal e da secretária municipal de educação que encaminhe a esta Casa de Leis projeto de lei que regulamente o reajuste do piso salarial profissional nacional com base na Lei Federal 11.738.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora Veroneida. Com a palavra, a autora da matéria.
Já tivesse encaminhado. Esse eu retiraria com todo gosto. Nós sabemos que o piso nacional é lei, né? Isso já é a segunda vez que eu apresento esse requerimento, né? Com reajuste do piso nacional. E esse pedido, como o colega vereador Oscar disse, se eu estou trazendo aqui é porque eu sou muito cobrada pela categoria, pela educação, pelos servidores da educação, que ansiosos estão por esse reajuste, né? E durante todo o tempo que a gente ficou, isso é cobrado, e é justo, né? É muito justo. Então, mais uma vez, estou apresentando o requerimento para que o nosso prefeito, a nova secretária municipal de educação, não nesse esforços para fazer esse reajuste, uma vez que é lei, que é uma lei nacional. E eu me lembro uma vez, conversando com a promotora, nós justificando, e nós não temos condições. E ela falou assim, olha, secretária, esse problema é seu. O meu é de cobrar. Então, pagar o piso é um problema da administração. Hoje, a minha função é estar aqui representando a educação e cobrando pelos nossos direitos. Então, a minha parte é cobrar junto, representar, trazer a voz do professor aqui para dentro da Câmara Municipal.
Continua em apreciação com a palavra a nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu quero, nesse momento, parabenizar a nova vereadora Veroneida. Nós que somos professor, levantamos a bandeira da educação. Não se importa aonde nós estamos, não se importa com quem estamos ou que lado estamos. Nós somos professores, educadores e os profissionais da educação. Aquela profissão que ensina as demais profissões do Brasil. Feliz daquele país e daquela cidade que reconhece aonde está a sabedoria cultural escrita, falada, propagada e reconhecida. Mas eu que estive ali, também desejando ao vereador a mesma coisa. Às vezes, a minha persistência é muito grande, que chega a me levar até o estresse grande demais, como Vossa Excelência esteve lá. Incansavelmente, eu quero ressaltar a honrosa presença do Sintego aqui, através da professora Iuse e através de Vossa Excelência, que faz parte do nosso Sintego, que tem ali a professora Eliette. Um sindicato forte que sempre esteve presente conosco na nossa educação. Várias vezes, o nosso prefeito municipal nos recebeu naquele gabinete, onde mostrava as perdas salariais e também esse piso salarial, que até hoje eu fico muito confusa como o MEC, como o FNDE, ele faz o índice da perda até do piso salarial. Mas como a gente tem um compromisso, tem falado muito com o prefeito, o que foi acertado é que, diante das dificuldades financeiras que recorria e que vive os municípios, a preocupação do nosso prefeito e o compromisso com o Sintego era de que seria pago aquela precatória que já se completava 12 anos, que era uma reivindicação também da categoria, chegando a uma pauta de 1.800.000, a pauta que é da precatória. E tanto também os professores empenhados, uns já doentes, outros na idade né, da melhor idade, da prioridade. Então, o que, que aconteceu? Tudo isso foi requisito para que o prefeito sentasse comigo e com o Sintego, junto com os advogados também do Sintego, tão bem representado, e ali ele parcelou em 10 parcelas. Cada mês ele está pagando 163 mil e uma parte a mais que eu não me lembro da memória. Isso, são 12 anos esses professores, que eu também luto por essa categoria, que estava inserido naquele processo, de tanto sofrimento, porque foi perdas também, foi luta também, foi deficitária a residência e a vida desses profissionais. Então essa foi a minha bandeira que eu carreguei na educação, que o prefeito atual pagasse aquela precatória daqueles trabalhadores tão sofridos como foi. E hoje eu tenho essa vantagem, essa glória e agradecimento ao nosso prefeito, de que ele foi lá e parcelou com as dificuldades de arrecadação, mas vão receber. Sentamos novamente também agora após, perto da minha saída, com o prefeito municipal. Ele diz ao Sintego, esse ano, por eu estar cumprindo o pagamento da precatória, eu não posso e nem tenho, abro os cofres públicos para que os Sintegos, advogados, possam olhar a arrecadação, não tenho condições. Mas para o início do ano me traga-se uma proposta. Me traga uma montada, me traga duas de opções para que eu possa sentar e parcelar as perdas salariais. Então, eu acredito piamente que quem resgatou uma precatória de quase 2 milhões, ele vai sentar novamente porque ele respeita a categoria também. Então, é a minha luta, durante o tempo que eu tive, como a nova vereadora falou, ela reconhece também, era o sofrimento dos professores. Então, senhor presidente, é isso aí.
Com a palavra, a autora da matéria.
O pagamento da precatória, né, o precatório ele começou a ser pago no ano de 2016, não é porque o ex-prefeito era bonzinho, nem porque o atual prefeito é. É porque é lei. Agora, o parcelamento já foi um acordo feito entre categoria e administração. Acordo esse que eu fui favorável, eu estava lá, participei, achei justo. Mas o Gilmar não está pagando porque ele é bonito, não. Ele está pagando porque perdeu na última instância. Foi recorrido pelo Dr. Gilmar, foi recorrido pelo Odair, várias e várias vezes, até a última instância. Então ele não tinha opção. Ou ele pagava, ou ele tinha os bens da prefeitura sequestrados. A palavra é essa, doutor Márcio Xavier? Sequestrados. Ou seja, nada se faria porque o dinheiro estaria preso. E nós, de boa fé, enquanto sindicato, representando a categoria, também entendemos a dificuldade da administração e fizemos essa negociação das parcelas. Eu agradeço, que é uma bandeira, mas são 120 professores. Se me falha a memória, eu não tenho o número exato. Mas agora, o piso é para todos. Esses só os que estavam trabalhando naquela época. Então, assim, se tem uma proposta, pelo menos para 2018, mas fica perdido, porque eu posso, né, nos anos que eu estive à frente da secretaria, 13, 14 e 15, o piso foi pago, né, para toda a categoria, inclusive com nova tabela.
Com a palavra, o nobre colega vereador Max Cabral.
Quanto a esse requerimento, eu sou favorável também que o prefeito pague o piso e as perdas salariais, só que eu lembro muito bem, na gestão anterior, juntamente com a categoria, nós tivemos que fazer até audiência pública para que eles recebessem o piso e também os 5%. Aí entraram num acordo o prefeito que pagaria parcelado até 31 de dezembro. E esse não foi feito. Entendeu? Então aí que vem as consequências agora da dívida anterior. Por isso que agora eles sentaram e chegaram a um acordo. Então isso é herança do ex-prefeito. Muito obrigado.
Continua aí, apreciação ou requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento do vereador Márcio Pereira de Oliveira, que solicita do prefeito municipal que seja encaminhada cópia para o superintendente municipal de trânsito, requerendo que seja providenciada a sinalização vertical e horizontal de todo o perímetro urbano.
Está em apreciação o requerimento do nobre colega vereador Márcio de Oliveira. Com a palavra.
Importante esse requerimento. Gostaria de pedir a todos para se pudessem subscrever, porque a SMT já está aí fazendo o trabalho dela, né? Multando, fiscalizando, mas nós não temos aí a sinalização pronta para que o nosso motorista, para que nossa população possa também se adequar ao trânsito. Então, cada um faz a sua parte, né, para que nós possamos ter um trânsito melhor. Gostaria de pedir a todos para que possam subscrever nesse requerimento.
Continua em apreciação ou requerimento. Com a palavra, o nobre colega vereador Oscar.
Vereador Márcio, eu quero subscrever o seu requerimento. Lembrando que, se eu não me engano, no mês de junho ou agosto, eu também fiz um requerimento com o mesmo teor, e na época nós recebemos a afirmativa de um dos nossos colegas, companheiros, eu não lembro qual deles agora, que o SMT já estava com todo o projeto pronto para começar a sinalização. Então, assim, a gente espera, a gente quer que isso aconteça, a cidade está realmente com cada dia mais acidentes acontecendo, os quebra-molas estão com a sinalização toda apagada, isso em decorrência do tempo, do movimento de carros, não temos pare, não temos sinalização vertical, horizontal. Então, realmente um requerimento importante, e a AMT, né, a Agência Municipal de Transporte e Segurança, a MTS, né, tem que dar esse prosseguimento nessa política aí de sinalização das vias públicas.
Continua com a palavra o nobre colega vereador Márcio Xavier.
Quanto ao requerimento do vereador Márcio de Oliveira, ontem já estavam sendo pintados os quebra-molas. Se você passou pela Avenida Santos Dumont, você pode ver lá que já tem a pintura dos quebra-molas, já estão começando. E a sinalização
horizontal,
e a sinalização horizontal, assim que os recapeamentos começarem, que o Marconi repassou já 300 mil, mas são 3 milhões, são 10 parcelas, né? Já 10%, está ótimo, né? Vamos ver se chega o resto. Tomara a Deus. E já está sendo licitado o recapeamento de algumas vias da cidade, e assim que o recapeamento estiver pronto, essas sinalizações com certeza estarão sendo feitas também.
Continua em apreciação ou requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levanta. Aprovado.
Requerimento da vereadora André Enfermeira, que solicita do prefeito municipal a doação de cestas básicas para os servidores públicos municipais.
Está em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora André Enfermeira. Com a palavra, a autora da matéria.
Bom dia, mesa diretora, aos colegas vereadores. Bom dia à população que está aqui nos assistindo. O Álvaro, meu assessor, o Tiago Rezende, Tiago, o Padre Jaza, imprensa escrita e falada. Eu gostaria, esse requerimento é de grande importância. Às vezes aqui fala que a gente não pode falar em passado, mas não tem como não falar. Na administração passada, os funcionários públicos que recebiam sua cesta básica no final do ano, passaram os 4 anos sem ganhar essa cesta básica no mês de dezembro. E assim, é uma ajuda que faz a diferença na vida de muitas pessoas, muitos servidores. Então eu gostaria muito que todos subscrevessem para que o Gilmar continue com essa doação que ele já fazia nos outros mandatos e que é de grande importância para cada servidor. Faz a diferença na ceia do Natal, né, que ajuda no... É uma grande ajuda. Eu gostaria muito que vocês subscrevessem, tá? Muito obrigada.
Continua em apreciação o requerimento da nobre colega vereadora André Enfermeira. Com a palavra, o vereador Oscar. Peraí.
Andréia, eu vou... André Enfermeira, eu vou subscrever com muita satisfação esse requerimento, porque eu reconheço que seja justo aos servidores receber esse agrado no final do ano. Mas eu acredito que não vai amenizar a situação, né, no final do ano, depois de um ano com tantos problemas que essa administração causou aos servidores públicos. Vamos lembrar algumas. O atraso em pagamentos. Essa semana eu estive no RH, tinha lá uma fila de servidores que não receberam no dia certo, que tinham feito os seus compromissos, e lá querendo saber por que não recebeu. Além disso, os servidores são tratados, principalmente aqueles que às vezes expuseram a sua vontade política, né, são tratados com autoritarismo, retaliações. Aqueles servidores que vieram aqui solicitar que seus direitos fossem resguardados, todos foram transferidos das suas funções lá no laboratório municipal, né? Então nós precisamos sim dar a cesta básica para os servidores, ou a cesta natalina, incrementar mais a ceia do Natal deles. Concordo, aprovo, né? Mas vamos trabalhar com mais respeito com o servidor público, deixar de perseguição política, de retaliação dos direitos, atraso no pagamento, corte injustificado nas gratificações, né? Então eu quero pedir ao nosso prefeito que olhem com esse carinho, né? Porque se ele só der a cesta natalina no final do ano, isso não vai salvaguardar ou restabelecer o prejuízo causado a esses servidores durante todo o ano com esse excesso de autoritarismo, né? Nós às vezes ficamos muito tristes ao saber que um servidor foi transferido do PSF do lado da casa dele, onde ele trabalhava, para outro lugar. Ah, alguém pode dizer, mas no passado isso aconteceu. Infelizmente, se aconteceu, os erros da administração passada não justificam o agora. E como eu sou vereador agora, eu quero olhar para frente. Eu quero que realmente seja dada a cesta natalina para os servidores públicos. Mas eu quero que a administração trate com mais respeito os servidores. Aqueles que são comissionados geralmente estão nos cargos porque são parceiros, porque são companheiros. Não, e esses então são privilegiados. Agora aqueles que são efetivos, mas que talvez não sejam do mesmo partido, da mesma sigla, ou que por algum motivo vieram reclamar os seus direitos, estes são perseguidos.
Senhor presidente, questão de ordem. Então, a discussão do vereador tem que retratar que tá o requerimento da nova vereadora. Está saindo fora do assunto.
Então eu quero dizer que eu aprovo e subscrevo ao requerimento e solicito então esse respeito aos nossos servidores.
Continue em apreciação o requerimento. Com a palavra, nobre colega vereadora Nicolina.
Senhor presidente, em atendimento ao nosso requerimento, quero solicitar a Vossa Excelência que toda matéria a ser aprovada tem que se retratar do assunto referenciado naquela matéria. Os demais assuntos nós temos explicações pessoais, que são 5 minutos, para que possa fazer uso. E eu quero me retratar dentro da matéria
da nova vereadora Andréia, quero pedir ela para subscrever. É, eu até sinto que uma cesta básica, ela representa um alimento familiar. Mas quando se trata no final do ano, ela representa também um reconhecimento, uma data comemorativa, onde eu tenho a certeza que muitos funcionários receberão parentes, unirão junto com a família, e ali ele tem realmente um alimento para que possa, naquele momento, compartilhar a data comemorativa que é o Natal. E eu sou aquela vereadora que é onde eu trabalhei, eu não olho no retrovisor para trás, eu olho para frente. Mas é necessário também você se situar no ponto de partida. Se você não tiver um ponto de partida, você também não chega a lugar nenhum. E a pessoa que pensa às vezes do passado, não planeja o presente e não vive o futuro. Então essa é a minha posição. Te louvo, Andréia, parabéns. Eu tenho certeza que os funcionários públicos municipais vão te agradecer muito, nova vereadora, por essa lembrança que hoje, no presente, a gente pode contar e pode pedir, solicitar o que a Vossa Excelência fez. Quero subscrever junto com Vossa Excelência e vou votar a favor.
Continue a apreciação ou requerimento. Em votação, senhores vereadores que estão de acordo, permaneçam sentados. Que discordam, se levantam. Aprovado, eu também gostaria de subscrever nesse requerimento.
Projeto de lei do Legislativo 005, de autoria do vereador Márcio Augusto Lemos Xavier, que proíbe a inauguração e a...
Presidente, só um... Não, esse é um outro projeto, é o projeto que proíbe... a inauguração de obras inacabadas, né? E eu vou pedir para retirar ele, para eu poder fazer uma nova redação, tá? Só...
Está retirado o projeto. Não havendo mais nada para a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Explicações pessoais, 5 minutos para cada vereador. Com a palavra, a nobre colega vereadora Veroneida.
Então, gostaria de usar a palavra agora, né, para parabenizar a professora Leusa, né, a professora Iva, que está ali, a diretora, né, a ex-diretora da Escola Canaã, a ex-vice-diretora. E ali, gente, gostaria que vocês olhassem para aquelas duas. Fiquem de pé, por gentileza. Ali está a prova que a educação é diferente. Nós temos cada uma de um partido, Dom Jazo. E elas trabalharam em parceria. Sabe, assim... E, elas, e a gente tem direitos, né? A gente pode ter a sigla partidária que quiser, mas o respeito tem que ser acima. E ali simbolizou isso, a união dos dois partidos. Professora Leusa foi aposentada em março, não foi, Leusa? Mas março, abril, ela foi aposentada. E como ela tinha sido eleita na chapa junto com a professora Iva, ela manifestou o desejo de encerrar o mandato dela. E nós fomos ver a legalidade. Como que ficaria isso? Ela terminou todos os dias, sem falta, sem atraso, com o mesmo profissionalismo. E o pior, que teve pessoas para denunciá-la, que ela estaria ocupando vaga de outro. Ela esteve aqui no cartório e fez uma declaração que ela seria voluntária na Escola Canaã até o último dia do mandato dela. E assim ela o fez. E isso me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção, me sensibilizou muito a pessoa fazer isso. Não tinha nenhuma gratificação, não tinha nenhum pagamento extra por ela fazer isso. E ela fez. No mundo onde a gente vê tantas pessoas capitalistas, a gente vê uma profissional fazer isso, é uma coisa digna de aplauso. E todas as vezes que eu a vejo, eu falo nesse assunto, e eu gostaria de tornar público, né, esse ato tão bonito, né, Maria José? Tão bonito que ela fez. Então, Leusa, com certeza, Deus te recompensará o que você fez em prol da comunidade lá, dos alunos da Escola Canaã, num período tão difícil que a professora Iva estava com reforma da escola. A gente sabe, quem foi diretora de escola, que passou por reforma, sabe do grande sofrimento que é. Então, parabéns, parabéns de todo o meu coração. E se puder subscrever essa moção, acho que todos aqui, professor Iusa, né, todos os seus colegas da Escola Canaã, subscreveria. Então, em nome de todos que ficaram bastante satisfeitos com esse seu gesto, parabéns. E mais uma vez, parabéns para minha amiga Iusa.
Continua em franqueada a palavra aos vereadores nas explicações pessoais. Com a palavra, a vereadora Nicolina.
Senhor presidente, eu quero ressaltar realmente as nobres professoras, né? Eu sei da história da Leusa, da Leusimária, junto com a diretora, né? São pessoas assim, capacitadas, mas a educação é isso aí mesmo. Não tem outro caminho. Se nós não unirmos, a gente não chega lá. E se não chegar lá, quem perde é quem necessita do saber. E eu quero parabenizar vocês, parabenizar a nova vereadora, como eu vi também o reconhecimento da professora Ilza, tão merecido. A Zezé que está ali, que eu prezo muito, que é trabalhadora, que fez muita educação. Mas eu quero também falar de uma educadora muito grande, que é a professora Veroneida, que esteve na secretaria. E hoje nós também, a Ilza, e hoje nós temos também uma grande professora na Secretaria Municipal de Educação, que é a professora Ionei, no qual a transmissão do cargo foi ontem, na presença dos vereadores. Quero ressaltar a competência, a humildade dela e o amor que ela tem para a educação. Ela é amorosa, ela não tem hora, não tem dia para estar à frente, resolvendo. Ela não foi só nesse período, no período que eu estive da outra vez também, ela não foi só um braço direito da Nicolina, não. Ela foi meu porto seguro no conhecimento, no saber, nas ideias. E realmente, hoje, ela é integrada àquela Secretaria Municipal de Educação. Eu não tenho dúvida com a qualidade do ensino, será realmente preservados, vários projetos, várias novidades ela trarão para a educação. E quero também parabenizar aquela equipe que lá ficaram, mas que também vai ajudar a professora Ionei, professor João Batista, todo o que ele representa, todo ali o ADP, que é o Departamento Pedagógico. Nós temos vários funcionários que depois, mês que vem, quero agraciar com uma moção de reconhecimento. Tem o seu Flávio, que continua lá como motorista, eu sempre falo que é um irmão. E assim, a competência da Secretaria Municipal de Educação, ela se respalda na equipe que hoje estão lá trabalhando. É na zona rural, é nos CIMEIOS, é no ensino fundamental, de primeira a segunda fase. Está vindo aí o município com a primeira escola militarizada. Todos os projetos já realizados ou formatados para execução, eu tenho certeza que serão executados com amor, com competência, com qualidade, com sustentabilidade na equipe que lá ficaram e juntamente com a professora Ionei. De conhecimento da educação, tem a prática vivenciada. E eu tenho certeza que o município só teve e tem a ganhar. Muito obrigado, senhor presidente.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Com a palavra, o nobre colega vereador Valdivino Duarte.
Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa falada e escrita. Agradeço mais uma vez aqui a presença de todos, a doutora Lívia, ex-vereador Alves, Zé Maria, a presença do nosso colega e ex-vereador Tiago. Viu, Tiago? Que Deus te abençoe, ao Sérgio, né? Transmitindo aí o nosso trabalho para a nossa comunidade. Agradecer aos assessores e todos os vereadores. Eu quero aqui parabenizar a Vossa Excelência, o Veroneida, pelo título, né? A Iusa. Pessoa que a gente conhece há muitos anos, pessoa que fez um grande trabalho na educação, como professora e diretora, né, na qual assumiu, após a Vossa Excelência afastar para candidatar. E também parabenizar pela Leusa, né, pelo trabalho, né, pelo a pessoa que ela é, com certeza merece o nosso respeito, o nosso carinho. Eu quero aqui agradecer também a Iva, né, a diretora e diretora do Canaã, que fez um excelente trabalho. Agradecer, Iva, pela aquela parceria que você fazia com as crianças para o Hospital do Câncer de Barreto. Né. Ela juntava as gelatinas e os alimentos através das crianças e me chamava, e eu passava para o Rony do Açougueiro, né, que hoje é coordenador do Hospital do Câncer de Barreto em Quirinópolis. Então, que Deus abençoe você e todas aquelas crianças que ajudaram. E também parabenizar a Veroneida, né, ex-secretária. Né? Aqui nós temos a ex-secretária Iusa, a ex-secretária Veroneida, a ex-secretária Nicolina, que todos fizeram um excelente trabalho na educação de Quirinópolis. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.
Continua franqueada a palavra nas explicações pessoais aos vereadores. Não havendo nenhum vereador, eu gostaria de pedir ao meu vice que ele me substituísse aqui para me poder também fazer uso das explicações pessoais. Meus cumprimentos especial ao presidente, aos demais vereadores, colegas dessa Casa de Leis. Justificar minha falta. Ontem estava em Brasília visitando as empresas que vão construir a nova Casa de Leis em Quirinópolis. Visitamos uma em Brasília, visitamos uma em Aparecida de Goiânia e visitamos uma em Goiânia. Ficou duas empresas para serem visitadas. Para vocês verem a lealdade do trabalho sério, uma das empresas era uma residência onde tem carro e tem morador nela. Não existe empresa, só uma faixinha na entrada, no muro. Estou mostrando para vocês a seriedade da construção dessa Câmara. As pessoas acham que a Câmara Municipal não vai acompanhar essa obra até o final. Se realmente acontecer essa obra, gente, vocês podem ficar tranquilos que nós vamos acompanhar do início ao final essa obra. Então, e mais ainda, uma das empresas achando que a gente tinha ido lá para receber propina. Tá? Eu deixei bem claro ao dono da empresa que nós fomos lá para visitar e conhecer a empresa e falar da seriedade da construção dessa câmara. Houve um momento que, se houvesse propostas melhores, que poderiam chamar ele para conversar. Falei, você está equivocado. Nós viemos aqui para falar que essa construção vai ser se teve, ou se tem algumas prefeituras, não vou citar a nossa, se tem alguma prefeitura que negocia propina, a Câmara Municipal não tem. Tá? E eu vou acompanhar até o último dia o trabalho, e eu tenho certeza que o prefeito também, hora nenhuma, ele está envolvido nessa licitação. Então, eu fiquei muito feliz de ter ido, e eu vou visitar as demais, para me saber realmente e dar uma posição para a nossa população, a seriedade do trabalho sério. E nós não queremos nem um centavo de propina, nós queremos a execução dessa obra do jeito que está no projeto, só isso que nós queremos. E que a empresa que pegar, que ela vai até o final sem fazer nenhum aditivo, tá, para terminar. Que a empresa que pegar, que ela dê conta de executar a obra até o final. Então era isso que eu queria deixar à nossa população. Outra coisa que eu vejo, né? O partido da situação e da oposição. Aqui é cada um defendendo seu pão. Eu defendo o meu pão e o outro defende o dele. Se fala no prefeito passado, se for mexer no prefeito passado, tem muita coisa para falar. Agora, se tem 11 meses que o prefeito está à frente, também já tem algumas coisas para falar. O que é que nós temos que decidir, gente? Nós temos que achar uma solução para ajudar o executivo a achar uma solução. Não adianta nós ficarmos criticando. Se for criticar,
tem muito que mexer. Eu não estou aqui para criticar nem A e nem B, defender nem A e nem B. Estou aqui para defender a população de Quirinópolis, que merece respeito. E eu estou tentando mostrar como diretor dessa Casa de Leis, como presidente, que eu quero que as pessoas saiam com a mentalidade diferente, que a Câmara Municipal, ela tem uma postura séria. E eu aprendi a ser sério quando eu entrei na Polícia Militar. Eu já era sério, mas ela me deu totalmente uma postura diferenciada. Então eu não vou... Agora, quando houver citações de vereadores atacando o vereador A, o vereador B, eu vou dar o direito de resposta ao vereador. Eu acho que agora, a partir de agora, vocês tomem cuidado na hora de fazer indagações de prefeito A e B. Porque quando eu falo do prefeito A ou do B, se eu cito o vereador, eu vou dar o direito de resposta ao vereador. Porque eu acho que as pessoas têm que ser tratadas com respeito. E eu gostaria que os vereadores mudassem a postura. Querem falar do prefeito atual? Querem falar do prefeito, do ex-prefeito? Que fale sem citar vereadores. Porque eu acho um desrespeito quando a gente cita vereadores. Tá? Então, queria pedir isso aos vereadores a partir de agora. Que nós mudássemos a nossa postura aqui dentro dessa Casa de Lei. Que os presentes estão acompanhando. Se sente, né? Constrangido. Vou usar a palavra constrangido, porque fica uma discussão que não leva a nada. Nós temos que achar a solução para resolver os problemas do município. E é do atual. Então, convidar os vereadores para uma reunião interna na minha sala após o término da sessão. Então, eu gostaria de convidar todos os vereadores, inclusive o Tiago, que fez parte dessa Casa de Lei, gostaria que ele participasse dessa reunião. E gostaria também de entregar a moção que foi lida para o Tiago, em nome de todos os vereadores dessa Casa de Lei. Estamos conseguindo, Tiago, fazer uma coisa que nunca foi feita nessa Casa de Lei. Unir todos os vereadores para assinar uma moção do partido contrário. Nunca houve isso aqui em Quirinópolis, está sendo feito agora. Todos os 13 vereadores assinaram essa moção. Então, parabéns a você, que Deus te abençoe e que você realmente possa continuar esse trabalho brilhante que você faz. Então, eu vou entregar essa moção a você. Não havendo quem queira... Tá. Desculpa, vereadora. Agradecer à imprensa escrita e falada, todos que estão nos acompanhando neste momento na página do Facebook, ao Sérgio, à sua esposa, ao Dom Jaz, muito obrigado pela presença, que Deus abençoe o senhor nessa jornada do senhor, sucesso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para reunirem em sessão ordinária no dia 10 de novembro, às 8 horas da manhã, no local regimental. Deus abençoe cada um e uma boa tarde a cada um de vocês.